Nós vimos semana passada comentário sobre a Mishnah 15, e Samai falou que mor meat la seharbe. Nós vimos alguns comentários, e o último que nós vimos é mor meat la seharbe, é só evitar contar para os amigos coisas, planos que ele tem para fazer, porque isso pode acabar dificultando ele conseguir atingir aquela meta. Obviamente, estamos falando, como nós vimos aqui na Gemará, na Sefer Sanhedrin, e lemos o Rashi, mas quando a pessoa fala, assim, assim eu vou fazer, isso acaba impedindo ele de fazer. Nós até falamos que é porque o Satanás acaba impedindo a pessoa de fazer. Como nós vimos, que Gona Omera de Omplono Yassayem Kach Vekach Masasot Begirsa. A pessoa que fala, até tal dia eu vou terminar de estudar tantos tratados talmúdicos, por exemplo. Depois de Arvit, quando nós falamos sobre isso, o Moritz veio me perguntar, pergunta muito boa, deve dizer que existe uma pesquisa americana de empresa, otimização de empresa, que afirma que quando uma pessoa dentro de uma empresa declara perante os amigos alguma meta que ele quer atingir em determinado tempo, é muito bom para a empresa. Por quê? Porque a pessoa acaba se sentindo obrigada e comprometida a fazer aquilo que ele se propôs e se comprometeu durante aquele tempo. Ele falou, você acabou de dizer, conforme a Gemara, que não é bom contar para os amigos planos que você tem para fazer, e por outro lado, tem essa pesquisa que diz que, por um outro lado, sim, seja bom e ajuda as empresas a crescer. Quando ele fez essa pergunta, eu me lembrei que existe uma Gemara, uma Sefer Nedarim, que a Gemara fala de Amar Avgidel Amar Rav. Estamos na página 8. Então diz assim, Avgidel diz em nome de Rav, Minayim se nisbaim lekayem essa mitzvah. Então nós sabemos que a pessoa pode jurar para cumprir uma mitzvah. Se nemar que fosse escrito no Teilim, Mishvati vakayem, Mishmon, Mishpetei, eu jurei para cumprir e guardar as suas mitzvot. Ah, pergunta que marava, não mitzvah, não é de Har Sinai, viu? A pessoa já está jurada da época do recebimento da Torá. Naquele momento, todo mundo passou por um juramento para Deus que vai cumprir a Torá. Então, o que que agora? Eu juro que eu vou colocar tefilim amanhã de manhã. Não, grande coisa está me falando. Já jurou que você vai fazer isso. Então, Agmará, ela chamasse para deixar ele leínis lezaruzem nascei. Aqui, a Agmará está nos ensinando que a pessoa pode jurar em cima do juramento, que a pessoa pode jurar cumprir uma mitzvah, mesmo que ele tenha a obrigação de cumprir essa mitzvah, porque isso vai mezaruzem nascer, vai fazer a pessoa ser mais ágil. Ágil. Jamar avgidel amarav, almer askin vechneperekze. Diz ainda mais o avgidel em amdirav, aquela pessoa que fala, eu vou acordar e vou estudar tal capítulo, esnema sertazo, vou terminar, vou estudar determinado tratado, Nebergadol nadav Elokei Israel, um grande juramento ele fez para Deus de Israel. Então, em outras palavras, aparentemente na própria Gemara nós encontramos uma certa contradição. Na certa Sanhedrin, Urashi fala que não é bom falar eu vou estudar tal coisa, eu vou terminar tal tratado, enquanto que na certa de Nedarim a Gemara fala exatamente o contrário. Pessoa que faz esse juramento dos Daruja e Nascei para dar uma força para ele cumprir é ótimo. E até interessante que no próprio Pirkei Avot, nós vamos ver se Deus quiser bem mais para frente, no terceiro capítulo, Mishnah Yuzayin, Rabi Akiva diz uma série de coisas, uma das coisas, Nedarim Seyag Latrishut. Juramentos são bons, são uma cerca para a pessoa se afastar de coisas proibidas. Então, você está vendo que tem aqui algum nexo e tem uma certa coisa boa na pessoa jurar e prometer metas para ele. Em primeiro lugar, se talvez responder a pergunta do Maurício fica até um pouco mais simples. Quando a Gemara está falando aqui, e nós vimos o tempo todo, a Gemara está o tempo todo em torno de Esneter, de estudar esse capítulo de Torá. Está falando de estudo da Torá, de cumprimento das mitzvot. Isso não é bom você falar para o outro. Se você fala para o outro que você vai fazer determinada mitzvah, você vai ter um determinado estudo de Torá até tal data e assim por diante, isso não é bom. Por quê? Porque o Satan gosta de impedir as pessoas de cumprir o mitzvot. Quando se trata de uma missão ou de uma meta trabalhista dentro de uma empresa, o Satan não tem muito por que se impedir. Pode ser que ele te impeça também, mas não é porque você está falando, não é porque você está prometendo que ele vai vir agora te impedir. Porque o Satan gosta de impedir as pessoas de cumprir o mitzvot, de estudar a Torá, não do seu trabalho. Pelo contrário, talvez se você falar, você vai fazer uma coisa, o Satan até ajude você a terminar aquilo para você não estudar a Torá naquele momento. Por exemplo. Então, quer dizer, quando se trata de uma meta trabalhista, não tem problema de você falar para o outro. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando o tempo todo sobre o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot. Esse não é bom você falar, como nós vimos, porque é a voz. Emormeat, fale pouco, vá ser bem, faça muito. Mas ainda assim, nós vamos ter a pergunta dessas duas marotas. E na cerca de Sanhedrin, o Rashi está dizendo para nós, não fale, eu vou estudar, eu vou, enquanto contrapartida, na cerca de Medarim, agora fala sim, prometa que você vai terminar o estudo em determinado tempo.
Mas
não
precisa falar em público.
Muito bem, dúvida. Provavelmente, eu tentei procurar a resposta entre essa divergência da Gemara, eu não consegui achar a resposta, quer dizer, alguma resposta de fato. Em um determinado livro estava escrito para olhar em outro livro que eu não tinha a mão, não consegui olhar nesse livro, que provavelmente sim tem uma resposta. Mas o que o Dubis falou agora é provável uma boa resposta para essa diferença entre as duas Gemaras. Talvez a Gemara, o Sanhedrin, que é a ideia que nós falamos sobre a nossa Mishnah no Pirkei Avot, emor me'at, fale pouco para os outros, não precisa falar para os outros, olha, sabe uma coisa, eu vou estudar até tal dia, não precisa falar para os outros. A Gemara Nedarim está falando, jure para você mesmo. Juramento não precisa fazer na frente de todo mundo, jura para si próprio, entra no quarto, fecha a porta e fala, eu juro que eu vou fazer isso, pronto. Ninguém precisa saber esse seu juramento, uma coisa é entre você e você. De fato, essa é uma forma de conciliar essas duas Gemaras. Embora, fala. Tem din de neder. Uma pessoa que jura sozinho no escuro, ele está jurado. Não pode transmitir isso, ele falou. Não precisa ter testemunha, precisa ter tribunal, basta a pessoa falar. Mas mesmo assim, para mim ainda não está muito claro isso. Por quê? Porque aparentemente, se nós formos perguntar entre a nossa Mishnah no Pirkei Avot, que falou Emor Me'at, fale pouco, Ma'aseh Harbeh, faça muito, e o que a Gemara fala em Masechet Nedarim, que é bom jurar, está perfeito. Emor Me'at, fala pouco para os outros, e a Gemara em Nedarim fala jura para si próprio, está perfeito. Mas quando o Agmará aqui em Sanhedrin, o Rashi fala, kach vekach efe, assim e assim eu vou fazer. Ou como ele fala depois, adion ploni asayem kach vekach masechtot, eu vou até tal dia terminar o estudo de tantos tratados. Então, aparentemente, já fica agora contraditório Sanhedrin com Nedarim. Porque a linguagem que ele está usando em Masechet Sanhedrin também aparentemente é de promessa. Não precisa falar, eu juro que eu vou fazer. Uma pessoa que fala, eu vou fazer, já é uma promessa pela Torá. Não precisa falar jurar, não precisa usar essas palavras. Basta a pessoa falar uma afirmação, já é um juramento para ele, é uma promessa. Então, a Gemara em Sanhedrin parece que é para fazer uma promessa. Sim, desculpa, ao contrário. A Gemara em Sanhedrin fala que não é para fazer promessas. Não fala que até tal dia eu vou terminar tal coisa. Em Nedarim parece que sim, fala, eu vou fazer, eu vou estudar. Agora, talvez tenha mais uma diferença entre as duas Gemaras, também talvez possa responder. Na Sefer Nedarim está escrito, eu vou estudar. Em Masechet Sanhedrin está escrito: eu vou estudar até tal dia. Talvez essa seja uma diferença. Por que eu estou falando isso? Porque um dos livros que me passou a mão é uma coisa interessante. Se não me engano, é o Hidá que fala que a pessoa, Emor Meat, fala pouco. Por quê? Porque ele diz: quando a pessoa fala, eu vou terminar o estudo até tal dia, não é bom. Por quê? Não conheceu os brasileiros, mas pelo jeito ele conheceu, eu falei ontem à noite na aula, ele conheceu os italianos. Ele está dizendo, quando a pessoa afixa uma data, quando ele vai começar a estudar, é na véspera ou no próprio dia. Então, uma vez que a pessoa afixou uma data, ele já está demonstrando que ele vai ter dor. Se você não põe data nenhuma e fala, eu vou estudar, eu juro que eu vou estudar, como está dizendo em Nedarim, não está perfeito, você jura que vai estudar. Você vai estudar, senta e estuda. A pessoa fala, eu juro que eu vou estudar, até tal dia, isso é ruim. Porque a pessoa, quando coloca uma data final, ele não vai começar a estudar hoje, nem amanhã, vai começar a estudar, Sérgio, na véspera. Também, talvez, tem uma outra forma de diferenciar. Quando que nós falamos para a pessoa fazer uma promessa de cumprimento de uma mitzvah, como fala de Maraim Nedarim, ou de um estudo de Torá? Todos os Rishonim falam sobre isso. Eles dizem que quando uma pessoa pode fazer um juramento, tem que lembrar que ele vai fazer um juramento de Zaruz e Nafsei, para fazer ele ficar mais ágil. Uma pessoa que se sente fraca em fazer uma coisa, eu estou me sentindo que se eu não jurar, eu não vou estudar a Torá. Então diz a Alachá claramente no Shulchan Aruch que é melhor a pessoa não é isso? Tem aqui em algum lugar o Sanadu que eu não estou achando, mas o Sanadu fala claramente que a pessoa só vai jurar se ele sabe que ele vai manter a palavra dele. Então, em primeiro lugar, o Sanadu não jura. Tenta fazer Beli Neder, sem Neder, sem falar também, não Beli Neder, você não está acostumado a falar. A pessoa nem jura nada. Olha, eu estou fingindo que eu estou fraco. Se eu não jurar, eu não vou estudar a Torá. Fala lá cá, não jura e estuda. Se for para você tentar estudar, para que você vai jurar? Não vale a pena ficar jurando. Mas eu estou sentindo que, mesmo se eu me esforçar, eu não vou. Mas, eu tenho palavra. Eu sou uma pessoa que tenho palavra. Quando eu falo, eu cumpro. Então, nesse caso, diz Allah, bom, se você é uma pessoa assim, que de fato segue a tua palavra, nesse caso, jura, porque aí vai te ajudar. Você vai, agora eu estou ferrado. Eu não tenho jeito, eu vou ter que fazer, porque eu prometi. É interessante, a primeira lei do Shulchan Aruch sobre juramentos diz o seguinte: Al-Zehiragir Bindari. Não se acostume a jurar. Kolanodera Fantice Mekaimoni Kravashaveni Krafote. Não vou entrar agora no mérito por quê. Então, diz a Alachá, todo aquele que promete fazer alguma coisa, mesmo que ele cumpre, ele é chamado de Rachá, perverso, e Jotê, pecador. Em resumo, não precisa jurar. Ah, precisa de uma força para cumprir a mitzvá? Dá uma força sozinho, não precisa juramento. Mas, se a pessoa sente que ele está tão fraco, mas ele sim segue as palavras dele, vem a Gmará e Nedarim e fala a jura. Mas, se é uma pessoa que sabe que normalmente eu evito transgredir o que eu falo. Mas se eu jurar, aí sim. Não, peraí. Quando você fala, você já... Então não adianta você jurar. Como é que você vai jurar? Se a sua palavra já não é aquela palavra, não procura jurar também, porque de repente você vai transgredir o seu juramento. Isso é terrível. Isso para a Torá é um dos pecados talvez mais fortes que tem na Torá. É transgredir o que a pessoa fala. E na Gemará, em vários lugares, castigos terríveis de uma pessoa que promete algo e não cumpre. Então, para que se meter nessa? Melhor, usa um caminho alternativo. Senta e estuda. Se força a estudar, sem ter que jurar. Então, acho que dessa forma dá para entender. Essas duas Gemarás dá para ficar mais claro. Em primeiro lugar, a Gemará em Sanhedrin, Pode ser que ela está falando num caso das pessoas comuns, vamos dizer assim, que a palavra já não é... Não, tudo bem, pode ser que a pessoa sim mantenha a palavra. Não estou falando que a pessoa não mantenha a palavra, mas não é que a pessoa é tão caxias assim em cumprir a palavra dele. Então, já nesse caso, não promete. Melhor, como diz o Shlomo HaMelech, todo se não te dorme, me te dorme, não se caliente. Melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Não promete e faz. Mais garantido. Segundo lugar, pode ser que a Guimarães Sanhedrin está falando quando você promete um prazo. Promete um prazo, como diz o Hidá, isso é perigoso. Então não faz isso. A Guimarães Nedarim está falando outra coisa. Primeiro lugar, quando você promete sem prazo, talvez, assim parece da linguagem lá na Guimarães, quando você promete sem prazo, já não é tão perigoso. Eu vou fazer, eu vou fazer. Quando? Não sei, não falei quando. Eu vou fazer. Óbvio, ele vai ter que cumprir, não é também palhaçada. Eu falei, então agora deixa para o ano que vem, não é assim? Ele vai cumprir. Mas não é o fim do mundo se ele perder, ele ainda pode fazer no dia seguinte. Enquanto ele jurou que ele vai terminar tal dia, no momento que passou aquele dia, infelizmente ele incorreu uma transgressão grave da Torá. E uma outra coisa, talvez em Medarim, a Guimarães está falando de uma pessoa que é caxias, as suas palavras, e nesse caso ele pode de fato jurar e prometer coisas. Mas, lembrando, como diz a Alachá, se possível a pessoa evitar sempre jurar. Quer dizer, não estamos nem falando de juramentos desses, qualquer juramento, jura, ou eu vou fazer essas coisas, nós temos de fato que nos acostumar no nosso dia a dia a falar blimenda. Porque se a pessoa fala, eu vou fazer tal coisa e não faz, é terrível isso. É muito ruim para a pessoa. Para a pessoa tomar cuidado sempre, falar sempre blimeder, e obviamente, se ele sabe que ele nem vai fazer, nem fala. Não é fala, eu vou falar uma mentira, mas com blimeder, não é assim. Nem fala. Se você já fala uma coisa que você de fato vai fazer, fala o blimeder junto, e lembrando a Mishnah no Pirkei Avot, é mor me'at vaseh arveh, diga pouco e faça